Frequência Destino. Tudo sobre o mundo da moda e beleza. Aqui na Gazeta M890.
Isso mesmo, quarta-feira, dia de Frequência de Estilo. E bom, há duas semanas foi possível acompanhar a edição do Met Gala 2018, que por sinal trouxe muita polêmica tanto para o universo religioso quanto da moda. Isso porque o tema desse ano, nesse evento que acontece anualmente em Nova York, reuniu a influência da Igreja Católica no universo da moda nos últimos 1.700 anos. Grandes celebridades como Rihanna, Beyoncé e Madonna marcaram presença e levantaram ainda mais debates sobre esse tema. É por isso que no Frequência de Estilo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as influências da Igreja Católica na história da moda. E quem vai falar com a gente sobre esse tema e é quem entende do assunto, a professora doutora em design, Mirtz Marim de Oliveira. Bom dia, Mirtz, tudo bem?
Bom dia, Valéria, tudo bem?
Tudo ótimo. Mirtz, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quando que a moda, de fato, passou a ser algo relevante para a Igreja Católica?
Olha, essa pergunta é, claro, complicada, né?
Sim.
Porque o que a gente entende, chama de sistema da moda, algo mais complexo, ligado às questões de indústria, de distribuição massiva de produtos, né, e de consumo, é algo recente, talvez a partir do século XVII e XVIII. No entanto, a simbologia que está em... que se atribui a qualquer roupa, ela existe desde sempre, né? Em qualquer comunidade que começa a usar uma vestimenta para se abrigar, os indícios históricos, os documentos, o que restou, que é muito pouco, já indicam que existe uma hierarquia, existe uma... Na roupa existe uma determinação de poder, né? Existe uma designação de função dentro da comunidade. Então, eu diria que, do ponto de vista histórico, a Igreja rapidamente entende, né, desde sua formação, essa questão simbólica, este poder da visualidade, da roupa, e usa isso, obviamente, para estabelecer seu próprio sistema hierárquico e de poder, né?
Então, basicamente, por exemplo, a gente vê muito nas roupas da Igreja, assim como a gente viu no Met Gala, o uso do ouro, de pedrarias, né? Até porque, no momento da Idade Média, isso também significava um certo poder, né?
Claro,
E até hoje, inclusive, demonstra todo esse poder da Igreja. Então, essa utilização dessas pedrarias, desse ouro, ele foi meio, como se pode dizer, de fora para dentro da Igreja?
De fora para dentro, porque dependeu da exportação, da importação, desculpe, de pedrarias. A Europa é carente de pedras. E as pedras, então, que vão serão incorporadas nesse sistema simbólico europeu, elas são importadas inicialmente ali do Oriente Médio, a partir do século VIII, né, elas fazem a rota via Veneza, que é o grande porto e distribuidor, e isso vai mudar depois com a era das colonizações, né, com a expansão do poderio ali ibérico, Portugal e Espanha, que vão passar a trazer pedrarias de outros locais, da África e da própria América. Então, nesse instante que a Igreja, que tem um papel dentro da colonização bastante importante, né, ela vai ser uma aliada das metrópoles, aliada em vários sentidos, do ponto de vista aí, econômico, religioso, político, ela vai então incorporar essas simbologias de poder, né? Você incorporar a pedraria implica em ter um poder para além do território europeu. Então, nesse sentido, uma simbologia bastante importante, além, claro, do valor mesmo monetário que essas pedras, esse ouro possa ter.
Uhum. Inclusive, a gente pode destacar aqui o uso das cores, né? Que hoje a gente acha muito comum, é muito, muito mais acessível e fácil, mas que há um bom tempo atrás não era algo tão fácil assim de se conseguir, né?
Exatamente. Sabe que eu ainda estava um pouco falando com os alunos agora há pouco, e eu lembrei exatamente do fato da cor azul como pigmento ser de extração da natureza. Ela demorou muito a ser sintetizada industrialmente, né? E então a cor azul custava muito, o pigmento azul custava muito mais caro nas tintas, por exemplo, para uma representação na pintura, nas roupas. E quando o azul aparecia, portanto, ele denotava o poderio financeiro da pessoa retratada.
Olha
onde pintava, né? Então, realmente, a questão da cor, hoje em dia a gente talvez modernamente indique muito mais uma análise psicológica, né? Ou até espiritual, para a cor, mas de verdade, ao longo da história, o que nós vemos é a presença da cor relacionada à impossibilidade ou possibilidade de adquiri-la. E, portanto, uma questão financeira, logística, e de novo a gente vai para o campo aí de uma leitura das hierarquias de classes sociais e de poder.
Inclusive, é muito bacana você trazer isso da cor azul, Mirtz, uhum. Porque a gente vê muito na igreja, né, inclusive como uma demonstração das principais datas, a cor roxa, né, que é uma mistura do azul com o vermelho, né?
Uhum.
E isso deve ter algum significado aí também, né?
É, olha, eu não sou uma especialista exatamente, né, nessas atribuições dentro da Igreja Católica, mas eu sei que existe sempre, dentro das religiões de uma forma geral, e claro, na Igreja Católica, uma atribuição espiritual, obviamente, que vai se adequar a uma possibilidade ou a impossibilidade de conseguir esses pigmentos ou acesso a determinados materiais, né? Quer dizer, uma coisa será articulada à outra para poder solucionar um registro simbólico.
Entendi. E bom, a gente viu aí, voltando ao Met Gala desse ano, ele despertou uma grande repercussão, né? Principalmente pela forma como foram representadas as entidades religiosas, como no caso da própria cantora Rihanna, que colocou uma mitra, né? Que é o chapéu papal, para subir ao tapete. Você acredita, como uma conhecedora da moda e do design, você acredita que isso possa ter sido, de alguma forma, algo além de representar a igreja e possa até mesmo desrespeitar a instituição?
Olha, eu diria que é bastante difícil, assim, em princípio, durante uma ação, você determinar ou mesmo avaliar possíveis recepções, né? Eu acho que dentro do Metropolitan, que a partir do museu dessa instituição, a ideia foi de absoluto respeito, né? Esse curador, ele é um pesquisador, né? O Andrew Bolton, ele é um pesquisador da moda. Eu acho que ele tentou, com essa proposta dessa exposição, mostrar, valorizar a ideia de que a moda, ela é um sistema simbólico que merece a nossa atenção. Ela não é superficialidade, ela não é interesse para poucos, ela é um registro cultural, né? Então, esse alinhamento que ele faz da moda com uma religião me pareceu algo bastante sério. Então, em um instante, eu acho que da parte da Metropolitan e da curadoria existe essa intenção. Agora, não sabemos como as pessoas, às vezes, podem ler isso, né?
Podem receber isso, né?
Exato, porque como é um elemento, no caso ali do elemento que a Rihanna usou, é um elemento específico da hierarquia da igreja, certamente algumas pessoas podem achar que não é adequado,
uhum.
né? mas eu não percebi, assim, nem um instante que isso poderia se tornar um ponto muito sensível, sabe? Eu acho que...
Desrespeitoso mesmo.
Isso, mas eu entendi mais como uma homenagem, quase, uhum. né? Como um registro dessa relação moda e, claro, obviamente a gente pode ler de outras formas, né? Uhum. Tem um filme lá do Fellini, que se eu não me engano é Roma, que faz um desfile de moda, de roupas dos cardeais, eu não sei se você... conhece, e que ali naquele filme tinha uma ironia, porque os cardeais desfilavam pela passarela, tem um comentário bastante ácido.
Olha só.
Né, vindo de um italiano para uma instituição ali cravada na Itália. Então, eu senti muita diferença entre todo o baile de gala e a exposição e essa outra crítica do Fellini. Eu acho que tem distâncias aí.
Uhum. Mirtz, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, trazendo aí para os dias atuais, você acha que é possível enxergar hoje em dia a inspiração da Igreja Católica nas passarelas? Você trouxe aí, né, o caso, inclusive, desse desfile, mas nas passarelas mais usuais. É possível encontrar alguns traços aí?
Como o que você chamaria de usuais, assim, adequadas para um uso diário?
Não, nas próprias passarelas, eu digo no quesito de... o quesito da Igreja Católica mesmo, dessa moda que vem, desse estilo de roupa mesmo, de vestimenta, se ser uma forma de inspiração para as passarelas.
Ah, bom, do ponto de vista da moda, absolutamente não existe limite para suas referências. Né? Assim, quando a gente estuda a história da moda, você vê que em alguns instantes você tem... Inclusive, por exemplo, durante o período ali do terror na Revolução Francesa, existiam até roupas que simulavam ou que remetiam às mortes dos guilhotinados como uma forma de comentário um pouco crítico, ou nem tanto crítico, uhum. talvez até se alinhando às questões da Revolução. Então, a moda não tem esse limite. Ela pode incorporar absolutamente tudo, do meu ponto de vista, né? Estudando a história da moda. Então, eu acredito que, eventualmente, alguma coisa pode ser incorporada a um sistema maior e global. Eu acho muito difícil usar ou as pessoas passarem a usar um elemento desses de cabeça, né, dos uhum. cardeais, por exemplo, né, a mitra, acho difícil. No entanto, o sistema da moda, ou os desfiles de moda, ou os eventos de moda, eles funcionam muito mais como uma plataforma conceitual, e o que vai para a rua mesmo é, às vezes, um detalhe, é algo mais usável, né? Então, eu acho que pode ser, não dá para eu afirmar isso, mas eu diria isso baseada mais nessa ideia de que a moda incorpora tudo e tudo pode ser incorporado dentro desse sistema globalizado que é a moda também, né? Todos os elementos, principalmente aqueles mais usáveis.
Sim, e assim como você mesma disse, não há limites aí para a inspiração na moda, até porque moda também é arte, né? Mirtz, muito obrigada pelo bate-papo e um bom dia para você.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bom dia.
Bom dia. Então nós conversamos com a Mirtz Marim de Oliveira, que é professora do curso de moda da Universidade Anhembi Morumbi e que falou com a gente sobre a influência da Igreja Católica na moda.
Frequência de estilo.